para a População e Desenvolvimento, que é a doutora Mónica Ferro, pediu-me, não enquanto membro que também sou desse grupo parlamentar português para a População e Desenvolvimento, mas como vice-presidente do Parlamento, que vos desse umas primeiríssimas palavras de boas-vindas. E eu tenho desde já que vos pedir muita desculpa, vou ter que seguir daqui a pouco para Cantanhede e depois para o Porto, de maneira que infelizmente não vou poder acompanhar convosco esta iniciativa que eu saúdo muito, mas muito vivamente na pessoa do Dr. Luís Andrade, que, enfim, dirigindo e assumindo um papel de pivô, de polarizador, de inspirador e dinamizador do movimento de cidadania para as questões da pobreza no mundo, conseguiu agregar 13 ONGs para se multiplicarem e mobilizarem em torno desta questão da pobreza. Questão essa que hoje aqui nos convoca a todos. Aqui e agora, e obviamente sempre. E, portanto, é desde logo com muito gosto, e penso que posso falar pelas minhas colegas deputadas, a senhora deputada Rita Rato, do PCP, que também está aqui presente, e, obviamente, da doutora Mónica Ferro, presidente, como já disse, do Grupo Parlamentar Português para a População e Desenvolvimento, sobre a importância de um esforço individual e coletivo, e quando digo individual, é de cada cidadão e de cada cidadã, como de organizações e das instituições e dos países. Porque um dos maiores problemas da pobreza e da miséria é que ela tem a tendência a perpetuar-se, a multiplicar-se, a arrastar. Ela consome a dignidade das pessoas, das famílias e, em última análise, dos países que têm uma grande parte da população a viver com níveis de pobreza inaceitáveis. Portanto, isto é um desafio, não é um desafio do Parlamento, que, volto a dizer, tem muito gosto em receber estas iniciativas, estes cidadãos, estes grupos de cidadãos, estas ONGs que se mobilizam de uma forma tão generosa, tão empenhada e tão abnegada para debater estas questões. A pobreza, nas suas múltiplas e tenebrosas facetas, tem de ser combatida como da mesma forma que se combatem os ataques contra a humanidade, da mesma forma com que se combatem as violações dos direitos humanos. Porque de facto é de direitos humanos que estamos aqui a falar. A pobreza, essa pobreza que nós temos, volto a dizer, a obrigação individual e coletiva de combater, porque se trata efetivamente de uma questão de direitos humanos, e por ser. Não é só uma questão de falta de dinheiro na conta bancária, como todos nós sabemos. É uma bolha que parece intransponível, que se apodera de famílias inteiras, que tem a tendência a perdurar e prolongar-se de geração. É uma espécie de herança maligna que passa de geração em geração. E a grande dificuldade e o grande desafio que nós temos, volto a dizer, individual e coletivamente, é inverter essa tendência, essa probabilidade da multiplicação e do perpetuar da situação da pobreza. É permitir, através das nossas ações, através das nossas políticas, através da coesão social, através da solidariedade dentro das mesmas sociedades e intersocietária, se quiserem romper essa fatalidade, tirar as pessoas das circunstâncias que lhe parecem estar inevitavelmente associadas. Esse é talvez, a meu ver, o lado mais pernicioso e mais tenebroso da pobreza. não é só qualquer coisa que nos tolhe, que retira a qualquer pessoa, a qualquer família, a mera ideia de perspectivas de uma vida melhor, retira-lhes o acesso a cuidados básicos, a direitos básicos, como a educação, a formação, a informação, mas tudo isto tolhe o ser humano até ao seu âmago e ao retirar todas essas forças, retira qualquer ambição, qualquer percepção que uma pessoa que vive abaixo do limiar da pobreza ou nesse mesmo limiar, aquilo sem o qual nenhum de nós consegue viver, que é a esperança. E, portanto, é essa desesperança também, essa falta de perspectivas que está associada à pobreza que nós temos que combater. E volto a dizer, cortar o círculo vicioso, essa tendência multiplicadora e perpétua que, a meu ver, muitas vezes está associada, porque as pessoas não conseguem sair dessas suas circunstâncias. Cabe-nos a nós fintar as circunstâncias para as quais a pobreza e as pessoas que vivem em situação de grande pobreza parecem estar fadadas. Cabe-nos a nós quebrar essa aparente fatalidade. Muito obrigada a todos e a cada um. Volto a agradecer muito sinceramente ao Dr. Luís Andrade por ser uma pessoa tão inspiradora e tão mobilizadora. Obrigada, doutora e minha querida amiga Mónica Ferro, por seres uma líder tão empenhada do Grupo Parlamentar Português para a População e Desenvolvimento. E Rita Rato, também por estares aqui. E mais uma vez desejo a todas e a todos que para o ano voltem a estar aqui e seremos ainda mais numerosos. Muito obrigada.
Antes de mais, quero agradecer à Sra. Presidente da Assembleia da República, à Excelentíssima Presidente da Assembleia da República, o facto de ter autorizado esta iniciativa. Agradecer à Excelentíssima Vice-Presidente da Assembleia da República por estar entre nós, à Excelentíssima Presidente do Grupo Parlamentar Português sobre a População e Desenvolvimento, aos Excelentíssimos Deputados da Assembleia da República aqui presentes, e aos excelentíssimos representantes das instituições que integram a Comissão de Madrinhas, minhas senhoras e meus senhores. Estamos hoje aqui reunidos para celebrar o Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza no Mundo, o dia 17 de outubro. Esta efeméride foi instituída pela Organização das Nações Unidas, tendo como seu principal objetivo alertar consciências para defender um direito básico do ser humano, bem como mobilizar esforços no combate à pobreza. Com base num estudo recente, é assustador sabermos que o número de pobres no mundo ronda os 1,4 mil milhões de pessoas. Sabemos que 1/5 da população não tem expectativas de vida para além dos 40 anos de idade, sendo este um dos muitos exemplos que esta catástrofe humana tem vindo a desencadear, direta ou indiretamente. E, neste contexto, por cada 3,5 segundos, alguém morre à fome. O número de pessoas que anualmente engrossa o total dos seres humanos que vivem em extrema pobreza é de cerca de 3 milhões. Este fenómeno da pobreza e da fome assolam diversas regiões do mundo, existindo povos que vivem abaixo do limiar da pobreza. Segundo dados das Nações Unidas, o fosso entre ricos e pobres tem aumentado, não parando de crescer o número de pobres. Ainda de acordo com um dos relatórios desta organização, sabe-se que, nas últimas décadas, o número dos que vivem com menos de $1 por dia duplicou nos países menos desenvolvidos, prevendo-se que a tendência para esse valor seja de aumentar até 2015. O direito à alimentação não é apenas um imperativo moral, nem um investimento com grandes retornos económicos, mas sim um direito fundamental dos cidadãos. Seria útil propor às diversas correntes filosóficas, espirituais e religiosas do mundo que, no âmbito das suas próprias convicções, venham a exprimir a forma como pretendem ir ao encontro dos mais pobres. Sem qualquer margem para dúvidas, a pobreza ofende e viola a dignidade da pessoa humana. A extrema pobreza é indiscutivelmente considerada uma violação dos direitos humanos. Desta forma, torna-se necessário que todos se unam para que esses direitos sejam respeitados, para que a dignidade de todos seja reconhecida. Infelizmente, o mundo, ao longo dos tempos, tem assistido às mais variadas situações de desigualdade entre as pessoas. O fenómeno da pobreza é preocupante, por isso é necessário criarem-se de imediato medidas verdadeiramente eficazes para o combater. Ao celebrarmos este dia, permite-nos tornar consciência de que ainda existe um longo caminho a percorrer. Para este combate ser mais eficaz e chegar a uma parte muito mais significativa dos pobres e dos excluídos, é necessário mobilizar mais recursos humanos. Estamos convictos que o mundo tem necessidade de uma profunda renovação cultural e de redescobrir valores fundamentais para assim poder almejar um futuro melhor. Que este dia sirva também para dar a conhecer o empenho e os contributos de todos aqueles que lutam contra a miséria. Concluiria esta primeira parte com a seguinte sugestão. Com base de tudo o que aqui foi referido, é de todo aconselhável que cada um de nós traça os seus ideais para que posteriormente possa refletir e assim ficar a saber em que tipo de mundo pretende viver. Dando agora início à segunda parte da minha intervenção e tendo sempre presente os que mais precisam, passo a dar a conhecer uma ação que visou auxiliar uma das classes mais fragilizadas da nossa sociedade, os nossos idosos. Sempre imbuídos nos mesmos ideais e princípios, estamos a trabalhar para chegar a outras camadas da sociedade que igualmente estão a necessitar do nosso auxílio, nomeadamente instituições que são o suporte dos mais pobres, crianças em risco e muitos outros órgãos que, pelas suas características, desempenham um papel extraordinariamente relevante na sociedade portuguesa. A nível nacional, temos um plano de ação que pretende ajudar instituições que se encontram implantadas em regiões de todos os distritos do país. A ação que decorreu no passado dia 18 de agosto, na freguesia dos Foios do Conselho do Sabugal Guarda, uma pequena aldeia formada por gente simples e humilde, reverteu a favor do lar da terceira idade dessa localidade. Este acontecimento passou a ser uma referência para a sociedade e desencadeou o despertar de outras consciências. O contributo consistiu na entrega de um cheque cujos valores foram provenientes de ofertas de 5 cidadãos que, num ato cívico e de enorme nobreza, pretenderam responder ao nosso apelo e dizer presente. Também muito louvável foi a colaboração que o Exército Português prestou a esta iniciativa. Disponibilizou alguns dos seus meios, permitindo desta forma que estivesse realizado um evento considerado com características inéditas em Portugal. O referido cheque chegou aos Foios, vindo do espaço, transportado por uma equipa dos Falcões Negros da Escola de Tropas Paraquedistas do Exército. Para aguardar a chegada dos paraquedistas ao solo, além dos milhares de cidadãos presentes e provenientes de diferentes pontos do país e de outros lugares do mundo, estava também um grupo de crianças que cantou o hino nacional. Foram momentos que se tornaram fortemente emocionantes para todos. Sua Eminência Cardeal Dom José Saraiva Martins deslocou-se de Roma e fez a entrega do referido cheque à Presidente do Lar de Idosos dos Foios, professora Amélia Reis, visitando ainda esta instituição. Nessa ocasião, os idosos, com um brilho estampado no rosto, vibraram de felicidade e alegria, ao mesmo tempo que deixavam cair algumas lágrimas. De tão fortes que se tornaram esses momentos, eram capazes de arrancar uma lágrima ao coração mais insensível dos homens. Para a realização deste evento, é de reconhecer e de louvar o contributo e empenho que o povo dos Foios deu a 5 colaborações que vieram de várias instituições que participaram diretamente nesta ação. Também é de toda a justiça deixar aqui uma palavra de apreço e de profundo agradecimento ao professor José Manuel Nunes Campos, um paladino dos direitos humanos, pela sua inestimável, prestimosa e incansável colaboração em todo este processo. É oportuno referir que, na sequência do nosso trabalho, já ocorreram inúmeras ações que se realizaram em países dos 5 continentes, onde se inclui a Terra Santa e muitos outros lugares que são uma referência para a humanidade. Foram imensas as entidades que estiveram presentes em todas essas iniciativas, onde se inclui Sua Santidade Papa Francisco, chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas de Portugal e respectivos chefes de cada um dos ramos. Para terminar esta segunda parte, e para que cada um dos presentes possa refletir e, consequentemente, retirar as suas ilações, vejamos a nobreza do seguinte ato. O lar de São Pedro dos Foios, na sua mais pura essência, num gesto de solidariedade humana para com outros seres humanos do mundo que se encontram em condições de extrema pobreza nos mais vulneráveis pontos geográficos do planeta, reservou uma parte do valor total recebido e entregou-a ao Programa Alimentar Mundial PAM das Nações Unidas para que, com este simples contributo, possa contribuir para salvar algumas vidas humanas. Uma atitude desta natureza, face ao seu elevado grau de altruísmo que apresenta, dispensa qualquer comentário, por estarmos perante uma autêntica lição de direitos humanos que abrange toda a sociedade e que muito honra Portugal. Para finalizar, vou agora dar início à terceira parte da minha intervenção. Vou apresentar de forma sucinta e individual todas as instituições aqui presentes que integram a Comissão de Madrinhas. São instituições que estão verdadeiramente vocacionadas e preparadas em toda a sua dimensão para praticarem na íntegra todos os direitos inerentes à pessoa humana. A Associação de Deficientes das Forças Armadas de Portugal é uma instituição que tem por objetivo a defesa e a promoção dos interesses sociais, económicos, culturais, morais e profissionais dos seus associados que sofreram lesões graves, consequência dos relevantes serviços prestados à pátria durante a execução do serviço militar, principalmente quando lutaram por Portugal em guerras, tal como a Guerra Colonial Portuguesa. Desenvolve e congrega esforços no sentido de reabilitar e reintegrar na sociedade todos os associados que sejam deficientes. Esta instituição, no respeito pelo primado da dignidade humana, é solidária com toda a pessoa deficiente. A Assistência Médica Internacional é uma organização não-governamental portuguesa, privada, independente, apolítica e sem fins lucrativos. Assumiu-se como uma organização humanitária inovadora em Portugal, destinada a intervir rapidamente em situações de crise e emergência e a combater o subdesenvolvimento, a fome, a pobreza, a exclusão social e as sequelas da guerra em qualquer parte do mundo. O Instituto de Apoio à Criança tem como objetivo principal contribuir para o desenvolvimento integral da criança na defesa e promoção dos seus direitos, procurando em cada momento ser a voz que chama a atenção, pressiona, atua, realiza ações que ajudem a que mais crianças vivam com alegria o tempo de ser criança. A grande prioridade desta instituição foi sempre as crianças em risco, abandonadas, maltratadas, desaparecidas e exploradas sexualmente, designadamente através do projeto RUA e do SOS Criança. A Federação Nacional de Entidades de Reabilitação de Doentes Mentais é uma associação sem fins lucrativos que reúne entidades públicas e particulares de solidariedade social que se dedicam à reabilitação psicossocial. Tem cerca de 20 entidades associadas e o seu objetivo é fortalecer a rede de associações nacionais, participar em organismos oficiais, comissões e grupos de trabalho, entre muitas outras incumbências. A Federação das Instituições de Terceira Idade é uma instituição que congrega instituições particulares de solidariedade social de idosos. É de âmbito nacional e tem por missão promover, proteger e defender a dignidade e bem-estar dos cidadãos idosos. Apostou na formação profissional dos trabalhadores sociais, encontrando-se acreditada pela Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho. A Federação Portuguesa de Autismo é uma pessoa coletiva de direito privado, com natureza de instituição particular de solidariedade social. Tem âmbito nacional e os seus membros são ONGs do desenvolvimento sem fins lucrativos. Apoia as iniciativas dos seus membros e ajuda a implementar novas organizações. Representa os seus membros junto das organizações públicas e privadas, portuguesas ou estrangeiras. A FENASERCE, Federação Nacional de Cooperativas de Solidariedade Social, é a estrutura representativa das cooperativas deste setor e tem por missão fundamental promover a criação de condições que, pela via do esforço das organizações associadas, defendam mais e melhor os interesses e direitos de pessoas com deficiência intelectual e suas famílias. A FENASERCE está presente em múltiplos fóruns nacionais e internacionais ligados à problemática de deficiência intelectual e multideficiência, contribuindo desse modo para o aprofundamento do conhecimento e a disseminação de boas práticas no quadro da Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência. A Associação para a Recuperação de Cidadãos Inadaptados da Lousã tem como missão agir ativamente, de forma sustentável e empreendedora, na reabilitação e na promoção da cidadania e da qualidade de vida, acreditando no potencial humano da diferença. Contribui para a efetiva inclusão social de pessoas com deficiência e outras necessidades especiais, promovendo uma mudança no olhar sobre a incapacidade e a diferença. É membro honorário na Ordem do Mérito. A Associação de Defesa dos Direitos Humanos é uma organização não governamental para o desenvolvimento, com estatuto internacional, que atua no campo da defesa dos direitos humanos e ajuda humanitária. Presta apoio direto ou indireto a crianças órfãs e vulneráveis em Portugal e noutras partes do mundo. Tem por objetivo social a concessão, execução e apoio a programas e projetos de informação, educação e desenvolvimento destinados a promover as liberdades e a proteção dos direitos dos cidadãos em todos os seus aspectos, no respeito pela Declaração Universal dos Direitos do Homem. A Associação Portuguesa para as Perturbações do Desenvolvimento e Autismo de Coimbra é uma instituição que tem como missão garantir respostas específicas e individualizadas a pessoas com perturbações do desenvolvimento e do espectro do autismo e suas famílias, permitindo a sua autonomia e o exercício de uma cidadania plena. Dá resposta aos seus clientes e familiares, apoia a investigação e instituições congêneres e forma ainda responsáveis pelos clientes. A Crescer Ser é uma associação portuguesa de âmbito nacional para o direito dos menores e da família. Tem como missão promover e divulgar os direitos da criança e jovens, acolher crianças vítimas de maus-tratos e perspectivar com elas e suas famílias o respeito da vida e sua autonomia, o seu projeto de vida e sua autonomia. Dinamiza a formação especializada nas áreas de proteção, acolhimento e acompanhamento a técnicos ligados à problemática das crianças e jovens em perigo. A Comunidade Juvenil Francisco de Assis é uma instituição particular de solidariedade social que acolhe crianças em risco por maus-tratos, abandono e negligência, não só de Portugal, como de países de outros continentes. Em situações especiais, acolhe crianças que foram objeto de sentenças dos tribunais de família e menores. Faz ainda acolhimento de mães em situação de risco, juntamente com os respectivos filhos, em regime provisório. E, por último, temos o Lar de São Pedro dos Foios. É uma instituição de solidariedade social, tem por missão apoiar utentes em apoio domiciliário e idosos em regime de internamento. Presta um serviço de apoio social à terceira idade que tenha sempre em vista a excelência na qualidade, garantindo a prestação de cuidados básicos e outros, primando pela justiça social, o respeito, a dignidade e a individualidade do sénior. Fomenta as relações interpessoais incentivam um clima de bem-estar e de respeito mútuo para toda a comunidade da instituição. Concluiria esta intervenção evidenciando a excelência com que se revelam os extraordinários serviços prestados à sociedade por todas estas nobres instituições, que são como que um espelho de valores e um referencial de princípios aos olhos da humanidade. Todas elas são um exemplo a seguir por todos aqueles que se reveem nos valores da dignidade da pessoa humana, são órgãos de elevadíssimo valor e de muito mérito e tornam-se numa boa fonte inspiradora a todos aqueles que pretendam estar disponíveis para ajudar o próximo. Muito obrigado a todos. Luís Andrade.
Peço desculpa, mas tal como vos tinha dito, e ao contrário do que esperaria, vou mesmo ter que me deslocar para o norte do país agora, já estou um pouco atrasada. E, portanto, pedindo-vos mais uma vez desculpa, na pessoa do Dr. Luís Andrade, e pedindo obviamente desculpa à Dra. Mónica Ferro, Presidente do Grupo Parlamentar Português para a População e Desenvolvimento, vou mesmo ter que me ausentar. Peço muita desculpa, mas acreditem, não é o facto de não continuar aqui fisicamente que o empenho é menor. Muito obrigada e bom resto de trabalho. Desculpem.
Eu acho que esta demonstração de, com esta agenda apertada, ter cá vindo é demonstração de que o empenho é de facto muito grande. Obrigada, Teresa. Bom, eu não vos vou amassar muito tempo, porque eu tenho a tendência para falar muito e, portanto, vamos já controlar a partida. Mas há duas coisas que não posso deixar de dizer. Primeiro, o grande gosto e orgulho que o Parlamento tem de vos estar a receber nesta cerimónia que evoca o Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza e dos Sem-Abrigo. Para o Parlamento Português é um dia feliz, é um dia em que nós recebemos 13 grandes parceiros desta luta contra a pobreza, que é uma luta global, mas também é uma luta nacional. É com muito orgulho que nós homenageamos desta forma muito singela, bem sabemos, o trabalho que desenvolvem, o trabalho que este movimento de cidadãos para as questões da pobreza no mundo desenvolve, o trabalho que realizam e, portanto, para nós é muito gratificante nos podermos associar a esta iniciativa. Quando o Dr. Luís Andrade nos contactou, a nossa reação foi imediatamente sim, é claro que é uma matéria para nós é fundamental, é claro que é para nós uma matéria estruturante, mas é sobretudo um momento muito importante ao qual nós também queremos ficar ligados. E depois não vos podia deixar de dizer que este grupo parlamentar sobre População e Desenvolvimento é um grupo um pouco sui generis aqui na Assembleia da República, e explico-vos porquê. É um grupo onde estão presentes todos os partidos com assento parlamentar na Assembleia da República, ou seja, é um grupo que foge um pouco à regra da representatividade, ou seja, não nos importa se é o PSD e o CDS que têm a maioria no grupo, para nós a representatividade significa ter todos os partidos políticos sentados no mesmo grupo. E porquê que isto é muito importante? É muito importante por duas ordens de razões. Primeiro, porque isto garante que, seja qual for o partido que ganhe as próximas eleições, esse partido esteve neste grupo parlamentar, esteve presente. E depois porque nós acreditamos, e tem sido a experiência deste grupo desde 2000, que só com a voz de todos e de todas as ideologias, de todas as sensibilidades políticas, é que nós podemos dar um contributo nesta nossa agenda da população e desenvolvimento. Nós trabalhamos temas muito concretos, temos uma agenda muito específica e uma agenda que felizmente tem estado muito voltada para a cooperação para o desenvolvimento. É uma agenda que se centra muito nas questões da população e desenvolvimento, é uma agenda que se centra muito nas questões das mulheres, nas questões da mortalidade materna, nas questões da mortalidade infantil, nas questões da educação para que estas realidades sejam cada vez menos presentes. Eu digo-vos que é um grupo que felizmente se dedica muito à cooperação internacional, porque em Portugal, como sabem, esta realidade, a realidade do acesso à saúde sexual e reprodutiva, é uma realidade conquistada. Nós temos o orgulho de ser um dos países do mundo onde é mais seguro estar grávida e dar à luz. E, portanto, isto significa que o Grupo Parlamentar sobre População e Desenvolvimento se pode virar muito para outros países onde esta realidade ainda não está conseguida, e por uma razão muito simples, porque nós sabemos como fazê-lo. Há muita gente aqui nesta sala que com certeza se lembra como é que era esta questão em Portugal há 30 anos atrás, há 35 anos atrás, em que nós tínhamos taxas de mortalidade materna e de mortalidade infantil que nos envergonhavam, e foi sobretudo com três linhas de atuação, foi com empenho político, foi com financiamento e foi com apoio internacional que nós conseguimos os resultados que Portugal tem agora. E, portanto, para nós esta questão é estrutural, faz de nós não um país com direito a participar na cooperação, mas um país com responsabilidades especiais na cooperação, porque nós sabemos como é que se faz e nós fomos ajudados por organizações internacionais para o fazer. Porque o que é que isto tem a ver com a pobreza? Tem tudo a ver com a pobreza. Tem tudo a ver com tentar quebrar o ciclo da pobreza. O Dr. Luís Andrade anunciou o nome das 13 organizações que aqui estão presentes. Se fosse preciso mais argumentos para se dizer que o combate à pobreza é um combate multinível, é um combate multidimensional, tem a ver com rendimentos, mas tem a ver com o combate a todas as formas de exclusão, e a exclusão económica é uma parte muito importante dessa exclusão, mas é apenas uma parte dessa exclusão. Isto mais me ajudaria a vos tentar explicar porque é que o combate à pobreza é um combate muito importante para nós. E para além desta abordagem multinível, desta abordagem multidimensional, este número absolutamente esmagador de ainda termos no mundo 1,4 bilhões de pessoas que passam fome. Isto não obstante todas as estratégias de cooperação, como aqui foi muito bem referido. Como sabem, as Nações Unidas anunciaram um conjunto de 8 grandes objetivos de desenvolvimento para o milénio, que é encabeçado logo, primeiro, é a erradicação da pobreza e da fome no mundo. É um número que tem alguns resultados positivos, mas tenho que vos confessar que esses resultados positivos são, como também devem saber, são obtidos sobretudo à custa do bom desempenho dos dois países, da China e da Índia. Foi o bom desempenho da China e da Índia que fez com que a taxa de pobreza global descesse. A verdade é que se nós olharmos para a África subsaariana, vemos que muito pouco mudou e que os níveis de pobreza estão bastante próximos daqueles que estavam quando nós começamos com esta grande mobilização da cooperação internacional para a luta contra a pobreza. Nós, neste momento, estamos a redefinir qual é que vai ser a grande agenda internacional. E há uma realidade que já está assente, que é a pobreza vai continuar a ser o grande foco dos programas de cooperação e dos futuros pós-objetivos do meio do milénio. A pobreza e a educação já sabemos que são dois objetivos estruturantes, mas vai ser uma luta distinta. Ou seja, vai incluir muitas mais dimensões no trabalho do combate à pobreza, onde a dimensão educação é fundamental. E eu peço desculpa, mas eu volto sempre à questão que ocupa mais este grupo parlamentar e que me mobiliza mais, que é a questão da educação das meninas e das mulheres. Essa é uma das apostas fortíssimas no desenvolvimento de um país, é uma aposta que está verificada, que investir na educação das raparigas e das mulheres é um investimento mais produtivo no desenvolvimento de um país, porque é um investimento não só nas pessoas, é um investimento nas sociedades. Há provas empíricas, e é uma coisa que nós gostamos muito, é de ter dados para mostrar, há provas empíricas de que uma mulher educada tem filhos mais saudáveis, tem filhos com melhor desempenho na escola, e que é exatamente esta aposta que permite quebrar o ciclo da pobreza. É este também, se me permitem, o empoderamento das mulheres, o empoderamento das raparigas, das meninas. E esta aposta para nós é muito estruturante. E, portanto, quando nós pensamos no trabalho que tem que ser feito, nós pensamos nesta abordagem multinível que está a ser acolhida nos Objetivos do Desenvolvimento do Milénio. Mas estes novos objetivos, não sei como é que se chama, não sei se são chamados milénio, se são chamados sustentáveis, têm uma outra novidade que é muito interessante e que tem muito a ver com o trabalho que todos vós fazeis aqui em Portugal, que é esta nota fundamental, que é os objetivos do Aumento do Milénio são universais, mas são aplicáveis a todos os países no mundo. Ou seja, nós, o quadro que temos vigente, entendemos que estes objetivos só se aplicam ao mundo em desenvolvimento, quando nós sabemos que, infelizmente, há no mundo dito desenvolvido grandes bolsas de pobreza que também, fruto das crises que estamos a enfrentar, se têm alargado de uma forma que é totalmente inaceitável. Como o Dr. Luís Andrade dizia, a pobreza é uma violação gravíssima dos direitos humanos. E, portanto, esta dimensão tem que ser acolhida também nos países desenvolvidos. Nós temos um fenómeno ainda mais perverso nos países desenvolvidos, que é o chamado fenómeno dos novos pobres ou dos pobres empregados, que são pessoas que têm um trabalho, que trabalham todos os dias e que, no entanto, não têm o suficiente para viverem com dignidade. Isto é absolutamente inaceitável, é algo que nos deve mover a todos e nos países em desenvolvidos é uma preocupação que começou a emergir nos últimos anos. Nós achávamos que a pobreza era marginal nos nossos países e não é. E, portanto, o trabalho que fazem não só é um trabalho complementar, supletivo do trabalho que o Estado tem que fazer, mas tem uma função fundamental, que é também de nos chamarem a atenção, de denunciarem essas situações para que o poder político possa tomar as ações que tem que tomar. E digo-vos com toda a frontalidade, vocês são não só um aliado do Estado neste combate, como são também a nossa consciência e são muitas vezes aqueles que nos traduzem as preocupações que afetam os vários grupos e a representatividade das associações que nós aqui temos podem dar, de facto, um contributo fundamental nesta matéria. Eu não me quero alongar mais, mas tenho que fazer uma outra referência que tem a ver ainda com o trabalho deste grupo e porque é que nós estamos tão empenhados nesta matéria. É porque nós acreditamos com toda a convicção que o combate à pobreza é uma matéria de direitos humanos, mas ultimamente decidimos também enveredar por uma narrativa que eu não gosto, que é uma narrativa que me aborrece de usar, mas que vou partilhar convosco. Vamos pensar em Lampedusa. Chocou-nos a todos, foi preciso o chamado efeito CNN, não é? Quem trabalha naquela região do mundo, ali na Itália e na Grécia, que faz aquela zona muito próxima do norte da África, já sabe que aquilo acontece há muito tempo. Morrem todos os dias muitas pessoas que tentam chegar à Europa em busca de uma vida melhor, porque nos seus países não têm condições para o fazer. E nós, de repente, acordamos todos porque Lampedusa passou nas televisões e porque o Papa Francisco também chamou a atenção para a grande comunidade católica mundial, dizendo que não podemos continuar a voltar a cara para o lado, a olhar com indiferença para estas vítimas, para estas pessoas que procuram uma vida melhor. Lampedusa tem este apelo, mobiliza-nos, porque é uma questão de direitos humanos, mas é também uma questão económica, é uma questão racional. E porquê? Mais importante do que pensar se temos campos de acolhimento importantes e bem equipados e com dignidade para receber as pessoas, o mais importante é pensar o que é que se passa nos seus países de destino para que essas pessoas arrisquem as suas vidas, as vidas dos seus filhos e das suas famílias, numa travessia que tem custado tantas vidas em busca de uma vida melhor. E, portanto, muito do trabalho que tem que ser feito é um trabalho que tem que ser feito nos países de origem destas pessoas. E isso passa por ajudá-los a construir não só democracias, como sistemas económicos que lhes permitam gerar emprego e manter essas pessoas nos seus próprios países. Isso tem a ver connosco? Tem. Tem a ver com a União Europeia, tem a ver com Portugal, tem a ver com um comércio internacional mais justo, tem a ver com uma aposta efetiva no desenvolvimento daqueles países e não uma estratégia pura de especulação e de exploração dos recursos daqueles países. É claro que isto implica quase que uma mudança de algumas políticas e uma mudança de algumas mentalidades, mas esse é um combate que se tem que fazer todos os dias. Quando eu vos digo que há um racional económico por trás disto, é mais barato para os países desenvolvidos. Curiosamente, é mais barato para os países desenvolvidos investir no desenvolvimento destes países do que custear estas emergências constantes a que temos que acudir. custa menos em termos económicos, mas custa sobretudo muito menos em vidas que se perdem. E é essa interpelação que nos é feita não só a nível nacional, onde a realidade é merecedora de toda a atenção e de toda a preocupação, mas também internacionalmente, porque de facto tratam-se de seres humanos como nós, que merecem viver com tanta dignidade como aquela que nós queremos para o nosso Portugal. E, portanto, é por isso que trabalhar com associações e trabalhar com este movimento de cidadania que muito nos honra a vossa presença aqui hoje é fundamental para todo o Parlamento Português e para este grupo parlamentar sobre população e desenvolvimento. Eu queria terminar só dando as boas-vindas e apresentando-vos a nossa colega Joana Barata Lopes. O Sr. Deputado Duarte Marques optou por se sentar ali atrás, não mais fundido na multidão. Estou a brincar, Duarte. E terminar dizendo-vos que o Parlamento tem sempre as portas abertas para iniciativas deste tipo, iniciativas enquanto movimento de cidadania, mas também enquanto associação individual. Nós estamos sempre prontos para vos receber, para discutir propostas convosco, para ouvir as vossas sugestões e as vossas inquietações, porque, de facto, as políticas públicas têm que ser bem informadas e vocês fornecem-nos esse olhar do terreno, essa leitura da dificuldade da implementação de algumas medidas, e é isso que um dia como hoje também celebra. Esta parceria que é feita entre os políticos e a sociedade civil, entre os partidos e a sociedade civil, porque esta é uma luta que nos mobiliza a todos. Como a Teresa Queiro dizia, a senhora vice-presidente, que também é vice-presidente do Grupo Parlamentar Português de População e Desenvolvimento, esta é uma luta que nos interpela a cada um de nós, mas também enquanto coletivo. E é isso que este dia aqui evoca. Portanto, sem querer exagerar, eu pedi uma salva de palmas para todos vós que aqui estáis hoje e vos dizer muito obrigada pelo vosso trabalho. Tenho aqui um pedido de umas palavras breves da Sra. Deputada Rita Rato.
Obrigado, bom dia a todos. Não podia também deixar de, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de vos saudar e de vos desejar as boas-vindas aqui na Casa da Democracia. Estas iniciativas, e também valorizando cada um do trabalho específico de cada uma das organizações, é muito importante e é sobretudo importante nos dias que correm e sobretudo no momento em que o país vive tantos retrocessos também no que diz respeito às questões do agravamento da pobreza, do empobrecimento de muitas camadas da população, designadamente crianças e idosos, e foram aqui ditos exemplos concretos de como é que a realidade no mundo é uma realidade também a retrocesso, e o nosso país também é disso exemplo, e não poderia também por isso deixar de dizer que é um compromisso também que o PCP, no âmbito deste grupo parlamentar que integra a deputada Paula Santos do PCP, mas também naquela que é a nossa ação mais geral, entendemos como fundamental o combate à pobreza e à exclusão social. Nós temos hoje taxas de pobreza infantil que são gravíssimas, que são chocantes, diria mesmo. Temos um salário mínimo nacional abaixo do limiar da pobreza. Temos uma percentagem significativa de pensões abaixo também do limiar da pobreza e, portanto, é um compromisso também de cada um que, no seu país, e esse também é o entendimento que temos, é que o melhor contributo que podemos dar para o combate à pobreza e à exclusão social no mundo é começá-lo desde logo no nosso país. E é por isso que também queria, mais uma vez, desejar-vos as boas-vindas, agradecer aqui a vossa presença e valorizar o vosso trabalho todos os dias com milhares e milhares de pessoas no nosso país. Muito obrigada.
Estava aqui a pedir a colaboração do Dr. Luís Andrade para encerrar, mas é só uma breve referência para encerrar formalmente esta pequena cerimónia. E sei que vão fazer uma visita guiada à Assembleia da República e desejar que possam aproveitar este património que é vosso e que é o sítio onde nós todos os dias temos o privilégio de poder trabalhar. Muito obrigada por terem vindo esta manhã e aproveitem o passeio que terão de seguida. Muito obrigada. Esta sessão foi gravada, Patrícia, confirme, esta sessão foi gravada, não está a passar no canal Parlamento neste momento porque temos audições a decorrer, mas será passada numa data futura e ficará disponibilizada e eu farei chegar ao Dr. Luís Andrade também o registro. Ah, só em áudio. Pronto, mas tinham aqui... Pronto. Eu tratarei de esclarecer aqui agora estes dados que o Dr. Luís Andrade.